Meu presidente, senador Paulo Paim, com uma honra, senadores, senadoras, telespectadores, telespectadoras, ouvintes da Rádio Senado. Senador Paim, o senhor nos honrou muito em ir até o nosso estado, estendendo o Senado brasileiro para ouvir em loco o sentimento das pessoas, dos trabalhadores principalmente, sobre essa matéria que trata da terceirização da forma como ela está. E Vossa Excelência democratizou muito a audiência, teve essa paciência que Vossa Excelência tem demonstrado aqui nessa casa, ouviu todo mundo, oportunizou todo mundo, quem estava inscrito, quem não estava inscrito. E sem nenhuma dúvida, Vossa Excelência, que já é querido no meu estado, saiu muito mais fortalecido, e fortalecido saiu o Senado brasileiro, que teve a grandeza de ir lá e ouvir carinhosamente a manifestação, de onde saiu aquela carta já com o sentimento da, né, do grupo, digamos assim, dos grandes sindicatos, dos grandes representantes da população. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência e toda a equipe de Vossa Excelência. Bom, senhor presidente, o que me traz hoje à tribuna aqui é fazer uma justiça. Uma justiça a um governo que as pessoas não estão observando nesse momento as coisas boas que podem estar acontecendo. Quando a presidenta Dilma resistiu em manter os mais médicos, houve todo um alvoroço, toda uma manifestação, críticas de todos os lados, e ela resistiu duramente em manter esse programa. E terça-feira agora, foi feita a comemoração, senhor presidente, do programa Mais Médicos. E ali, o resultado, a presença desses profissionais, sem nenhuma dúvida, provou que a presidenta acertou rigorosamente em manter o programa Mais Médico. As avaliações dos próprios profissionais, as avaliações dos usuários, avaliações dos prefeitos. Hoje, o prefeito do município, terceiro município do meu estado, de Caracaraí, ele me ligava e dizia: olha, senador, transmita à presidenta a nossa grata satisfação, nós temos aqui em Caracaraí 17 médicos, 17 médicos. Se não tivesse o programa Mais Médicos, provavelmente eu não teria mais do que 2 médicos. Então, o município que hoje tem 17 médicos, ele não teria mais do que 2 médicos pelas suas condições econômicas do próprio município. Então, foi um programa que levou principalmente para aqueles mais carentes, as pessoas menos assistidas, os mais necessitados, né? Houve uma expansão fantástica. Posso dizer que os 34 de 6, né, que são o segmento que trata da saúde indígena, hoje eles estão suprindo a sua necessidade do médico através do programa Mais Médico. E ali, muitas declarações nós ouvimos de pessoas que nunca nem sonhariam em ter essa oportunidade de ser médico, hoje são. Outros que foram para Cuba, que foram para a Bolívia, que foram para a Argentina, e que o programa Mais Médico o trouxeram e o colocaram no mercado de trabalho. Então, de ordem que esse programa redistribuiu, tirou a onde estava centralizado a grande quantidade de médicos e foi ali levar a presença. E o mais importante, senador Paim, é que o médico da operação Mais Médico, ele não é só aquele médico que recebe da receita o trabalho em cima dos exames. Ele é mais do que isso. Ele leva o calor humano, ele faz um atendimento humanizado, né? Ele ficou mais próximo do usuário. Eu tenho um depoimento, por exemplo, de um cidadão que me disse: olha, aqui a gente adoecia no município, por exemplo, de Caroebe. Ali o cara adoecia e tinha que ir para a cidade, para a capital, para Boa Vista. E no meu estado isso. Hoje ele pode bater na porta do Mais Médico, que está ali perto, está ali próximo, e eles vão, fora de horário, fazer todo esse atendimento. Então, quero aqui parabenizar a presidenta por essa grande e bela iniciativa que proporcionou uma quantidade impressionante. O mais importante é que tem dados. Por exemplo, às vezes a gente pensa assim: não, é porque Roraima é distante, foi atendida com mais médicos. Não, mas o trabalho foi feito em 8 estados brasileiros, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Norte, São Paulo, bem aqui, tinha as suas verdadeiras carências. Então, eu quero aqui fazer esse destaque, né, desse programa que hoje ele vai às diversas localidades em apenas 2 anos e o atendimento é fantástico, né? E eu queria só aqui, nessa parte final, fazer a lembrança de que, por exemplo, num futuro bem próximo, já que as previsões, né, é que a gente possa chegar a 18 mil médicos, né, chegar a 18 mil médicos, atendendo aí mais de 4.500 municípios e atendendo aí mais de 63 milhões de brasileiros. Portanto, é um programa que responde, está respondendo o anseio, a necessidade, a carência, né, do cidadão, principalmente do cidadão mais carente. O meu estado, como um todo, ele tem muita, está muito grato com o programa Mais Médico, porque estendeu, levou para o interior, levou para as áreas mais distantes, as áreas mais carentes. Ou a própria capital tinha suas deficiências, enormes deficiências no atendimento dos médicos. E isso leva ao atendimento básico, porque considerando as unidades básicas de saúde, considerando as URPAs, né, que são de média complexidade, você desafoga a grande complexidade e o Mais Médico, atendendo a média complexidade, a baixa complexidade que é ali nas unidades básicas de saúde, 80% aí da demanda da saúde, ela começa a ser atendida nesse segmento, nesses setores, exatamente com esses profissionais que é desse programa Mais Médico. Então, quero aqui hoje fazer essa justiça, porque é fácil você vir só atirar pedra, só jogar pedra e não destacar, no momento desse, um programa que está dando certo, está dando certo e que está beneficiando e levando a assistência médica àqueles que são mais carentes, são mais necessitados, precisam muito mais, que são as pessoas mais humildes, dos movimentos mais periféricos. Então, com certeza, democratizou muito mais a saúde com esses atendimentos, não tem nenhuma dúvida. Portanto, era isso, senhor presidente, que eu queria hoje, nessa tarde, fazer essa... Pois não.
Senador Tomás Mota, eu só queria, antes de passar para a senadora Litz, cumprimentar a Vossa Excelência pela audiência hoje pela manhã. Eu estou aqui há 30 anos na casa, mais ou menos. Sabe qual é a frase que eu ouvi quando eu não cheguei aqui? Defender índio não dá voto. Por isso que eu ia elogiar a Vossa Excelência. Eu não quero saber se dá voto ou não dá voto, eu quero saber que a causa é justa. É isso que norteia nossas vidas. Por isso, a bela audiência de hoje pela manhã que Vossa Excelência fez, eu tive a alegria de participar da abertura e Vossa Excelência depois presidiu com a maestria, com a sabedoria de sempre. Por isso fica aqui meu carinho, meus cumprimentos. A senadora Simone Tebet esteve lá também, prestigiando aquela atividade, presidida por Vossa Excelência. Você tem 3 minutos ainda, viu?
Tá bom, obrigado. Eu vou só franquear a palavra ali para a minha querida, a minha... Eu fui eleitor da Alice da Mata, né? Eu morei na Bahia e votei na senadora Alice da Mata. E hoje, trabalhando aqui com ela, senador, eu realmente acertei. Você queria falar, tá franqueada a palavra.
Ela vai falar. Depois eu falo. É que eu puxei...
Meu querido Telmário, era... Parabenizar você pelo seu pronunciamento, por sua iniciativa, quando foi destacada aqui pelo nosso presidente, senador Paim, em relação à audiência de hoje, e aproveitar e convidar Vossa Excelência, todos os senadores, o senador Paulo Paim, para a audiência pública que nós faremos no próximo dia 12, na Comissão de Educação, inclusive a senadora Simone Tebet, sobre os Jogos Indígenas, Mundial Indígena. E é um importante evento e eu gostaria da presença de todos vocês para que nós pudéssemos prestigiar essa importante iniciativa que é mantida com muito esforço pelos movimentos indígenas brasileiros, com apoio sempre do governo federal, mas importante a participação de todos nós. Eu quero agradecer. Muito obrigada.
Obrigado, e com certeza, vai ser em Tocantins, já vou passar para a minha senadora do Mato Grosso do Sul, que eu tenho um carinho, a Simone, ela é dessa que aparentemente ela não vai falar. Quando ela fala, ela baliza. Né? Hoje ela ali na nossa, agora mesmo nós estávamos na comissão especial, a comissão para tratar sobre a questão da Petrobras, e a sua fala novamente, eu acho que foi um balizador, né? E num momento muito oportuno. Quero também parabenizar a Vossa Excelência e agradecer pela presença, e depois eu ainda quero voltar ao senador Paim, que nos franqueou essa oportunidade hoje de comandar na CDH. Com a palavra.
Vou ser muito breve, senador Teomaro. Primeiro, agradecer a gentileza, o carinho, fruto muito mais da nossa amizade do que do meu merecimento. Mas eu quero dizer que... rapidamente, apenas para parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa na audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Humano. Este é um problema sério, né? A violência... no Brasil é um problema muito sério. E quando ela atinge as minorias, nos toca muito mais, porque as minorias são mais fragilizadas. É o jovem negro, são as comunidades indígenas, são as mulheres vítimas da violência. E não posso nunca, como presidente que sou da Comissão Mista do Combate à Violência contra a Mulher, lembrar que o país de todos os países envolvidos, o Brasil é o sétimo país mais violento em relação às suas mulheres, às mulheres brasileiras. Mas eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência, porque eu vi ali um ambiente democrático. Todos puderam falar, independente de matizes ideológicas. E o que me chamou a atenção é que foi tratar justamente de uma questão que muito me toca. Eu tenho, Mato Grosso tem a segunda maior população indígena do Brasil, e eu tenho muito orgulho disso, mas, infelizmente, eu tenho a vergonha de dizer que é dos estados brasileiros o mais violento. Em 2013 foi uma referência. Os conflitos no campo, em 2013, eles causaram 34 ou 35 mortes, foram 14 ou 15 indígenas, fruto, a meu ver, da inércia e da omissão do poder público. Eu não poderia perder a oportunidade neste momento de parabenizá-lo em relação à audiência pública e de também clamar a esta casa. No momento oportuno, estaremos votando a PEC 71, que pode resolver um pouco desse problema, que é o que garante indenização para os proprietários rurais que estão de forma mansa, pacífica, que compraram terra, que estão há 40, 50, 60 anos nesta terra, o direito a serem indenizados pelo valor da terra nua, para que o poder público, o governo federal, possa tirar da gaveta as 17 áreas que estão prontas para serem homologadas e destinadas às comunidades indígenas no Brasil, pagando devidamente em dinheiro os proprietários e garantindo às comunidades indígenas o seu direito à terra. Parabéns.
Parabéns, e eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que com essa sensibilidade, Vossa Excelência consegue navegar. E navegar bem entre um momento desse que às vezes as pessoas nem entendem. Veja você, nós estávamos tratando ali exatamente um relatório do CIMI mostrando a violência contra os povos indígenas, mostrando um lado. E Vossa Excelência foi lá e discursou e colocou uma posição que foi bem aceita. Bem aceita. Então, Vossa Excelência trabalha, quando Vossa Excelência faz o seu trabalho, faz com muito amor, com muito foco, e isso, naturalmente, passa. Um dia você me disse assim, às vezes eu vejo se a pessoa está falando o que ela sente, você me falou, às vezes eu quero se ela sente ou ela está falando por falar. Porque, então, Vossa Excelência é assim, fala o que sente. E colocou hoje muito bem naquela reunião, uma reunião que, inclusive, hoje o presidente da FUNAI está indo para o Mato Grosso do Sul, passar 4 dias lá para fazer todo um estudo, levantamento, para que a gente possa ajudá-lo nessa pacificação. E, sem nenhuma dúvida, esse projeto 71, já com todos os possíveis acordos, ele vai não só pacificar, mas como vai já de imediatamente tranquilizar. Porque eu sei o quanto, às vezes, o proprietário que ele, de boa fé, ocupou uma terra e, de repente, ele pode vir perder essa sua propriedade. Mas quero aqui, mais uma vez, terminando minha fala, senador Paim, e agradecer Vossa Excelência que, com essa grandeza, que faz a Comissão de Direitos Humanos acontecer e trabalhar, nos franqueou hoje, nos permitiu, tratou um assunto seríssimo, onde foi levantada algumas questões que nós vamos ter que fazer, inclusive, algumas diligências, e eu já estou entrando com requerimento na Comissão de Vossa Excelência, para que a gente vá até a Bahia, onde está tendo uma zona de atrito muito forte, para ver se, junto com as autoridades baianas, junto com o Congresso, as autoridades federais, a gente possa buscar ali o bom entendimento e a boa convivência pacífica entre sempre os nossos povos originais indígenas e o povo baiano. Muito obrigado.